Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Botelho, José Alberto Lemos e Henrique Monteiro em instantes na análise da atualidade. Eleitores com Covid-19 ou em isolamento vão poder sair de casa para votar no dia 30, entre as 6 e as 7 da tarde. A exceção só abrange o direito de voto. As legislativas do próximo domingo são as terceiras eleições em pandemia. Nas presidenciais, recordo, as autarquias foram recolher votos à casa dos confinados. Nas eleições autárquicas, o horário de votação foi ampliado em mais uma hora. Nestas legislativas, face a previsões, enfim, algumas no final de outubro, início de novembro, dos efeitos potenciais de variante Omicron, particularmente contagiosa, levar a mais de 500 mil de confinados, apesar destas previsões, nestas legislativas, a resposta tardou. A ministra pediu um parecer a 5 de janeiro à Procuradoria-Geral da República. No dia 11 ouviu os partidos. A sugestão era de que os confinados possam sair à rua durante uma hora para votar. Esta semana, a PGR confirmou ser essa a melhor solução, ou a solução menos má, mas deixou críticas à máquina legislativa, que durante quase 2 anos de pandemia não alterou o quadro legal, abrindo ainda a porta, no parecer da Procuradoria, foi aberta ainda a porta ao voto por correspondência e voto eletrónico, que PS e PSD admitem discutir, mas com reservas. A Assembleia, recordo, foi dissolvida 5 de dezembro, mas teve algumas oportunidades para discutir o tema. Por exemplo, em março passado foi analisado e chumbado um projeto da IEL para que as eleições tivessem lugar em 2 dias. E antes ainda, então, de um olhar sobre a campanha, sobre os temas ausentes e os presentes, em particular porque é que ninguém discute a ameaça da inflação na zona euro e os seus efeitos potenciais em Portugal, vamos voltar à preparação do voto nestas legislativas e a um mantra que aqui regressamos quase sempre nas últimas semanas, o da capacidade de planear quase inexistente e deixar de lado o improviso na sociedade portuguesa. Henrique Monteiro, bem-vindo. Um gosto de ter-te aqui. Como é que olhas para o apelo do Estado a este pacto social com os cidadãos para o voto, enfim, mais um, para que na prática estes encontrem soluções avisadas e de bom senso para o que, no fundo, o Estado não terá conseguido resolver atempadamente? Bem-vindo, Henrique.
Olá, eu cumprimento todos. Deixa-me dar uma palavra especial ao Zé Alberto Lemos, por motivos que já aqui falámos antes do programa, e como ele tratou de mim em Washington uma vez que estive doente. Obrigado, Zé Alberto.
Não sei, então não havia Serviço Nacional de Saúde.
Exatamente. E que tu não sabias como é que se dizia aspirina, porque aspirina lá é genérico. Bom, mas não interessa, vamos para a frente. O que é que acontece aqui? Do meu ponto de vista, acontece, por um lado, um conflito de valores, que é importante ver, não é? Que é o dever de confinamento e o dever de votar. E, portanto, eles conflituam. Não, tem que se perceber qual é que prevalece. E a Procuradoria ou o Governo fizeram prevalecer o direito de votar. E essa parte parece-me bem. Arrumada esta questão, vamos ver. Porquê é que não trataram disto há muito mais tempo? Não faço a menor ideia, mas sei que isto não vem de março, nem vem de, sei lá, isto vem de há 10 anos a dar-se a perguntar porque é que há dia de reflexão, porque é que não se pode votar noutros dias que não seja o domingo, porque é que não pode haver 2 dias de votação, porque é que não pode haver voto eletrónico, porque é que não pode haver voto de correspondência mais alargado. Portanto, mesmo antes de haver pandemia, já havia muita discussão sobre isto. Depois de começar a pandemia, parecia óbvio que era a altura de discutir estas coisas. Não discutiram. E não discutiram por uma razão, penso eu, porque até agora o que nós tivemos foi isto. Tínhamos uma pandemia que, quando a pessoa estava, digamos, infectada, não tinha sequer vontade de votar. Quer dizer, estava doente, estava verdadeiramente doente. Esta variante Omicron permite que as pessoas estejam infectadas, possam contagiar outras e não sintam praticamente nada, ou sintam apenas uma tipo pequena constipação, daquelas que o Zé Alberto Leves me tratou a mim. E, portanto, a questão põe-se, essas pessoas querem ir votar, e bem, e têm esse direito, e bem, porque nunca houve em Portugal a ideia que uma pessoa, por estar doente, não possa votar. Infelizmente, toda a gente acordou para isto na véspera. E, infelizmente, também, o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República demora muito tempo, como tudo na justiça em Portugal, demora imenso tempo a dar uma resposta que parece relativamente óbvia, que havia várias soluções em cima da mesa, estender o horário, haver um dia próprio, quer dizer, havia 300 soluções, algumas precisariam de Parlamento.
É, Henrique, mas justamente, independentemente da maior, enfim, suavidade, para usar este termo, da variante, e por outro lado também, enfim, o facto não negligenciável de boa parte da população estar vacinada, os primeiros casos desta variante são da última semana de novembro, em Portugal,
sim, sim.
Aquele episódio dos jogadores do Belenenses, mas os relatos da variante são do início de novembro. Desde essa data, temos o Presidente da República a marcar as eleições, a Assembleia da República a ser dissolvida a 5 de dezembro, e há aqui este hiato de tempo, quase o mês todo de dezembro, até ao início de janeiro, sem que politicamente a terra se tivesse movido neste tema em Portugal, quando sobretudo sabíamos deste dado, da velocidade enorme de contágio da variante. Há aqui uns mais de um mês que provavelmente terá sido, enfim, desaproveitado, ou pelo menos não utilizado.
Pois é, mas quer dizer, isso é o mal português. Houve uma altura em que se chamava a Turquia o doente da Europa. Agora o doente da Europa é Portugal, porque não trata de nada, quer dizer, deixar andar. Mas isso é, vamos lá ver, esta história de deixar andar não é só nisto, em quase tudo em Portugal se deixa andar, até chegar ao sistema último, que é o desenrasca, que é onde a gente está. Agora desenrascou-se uma medida, e eu espero que a medida que se desenrascou, que é tentar que votem até às 6 da tarde os não infectados e das 6 às 7 os infectados, que é mais ou menos isso que está na cabeça das pessoas, eu espero que isso resulte e que não haja uma elevadíssima abstenção, ainda mais que a costuma haver, por causa disso. Mas nada me assegura que isso seja assim. E tudo isso torna as eleições numa coisa mais complexa do que poderemos pensar.
Achas que há aqui riscos, e de resto já discutimos aqui nas últimas semanas, enfim, o risco da abstenção, problemas como, evidentemente, a atualização dos cadernos eleitorais. Estamos a 8 dias das eleições, mas, enfim, com a complexidade que estas tentativas de previsão sempre envolvem, achas haver aqui riscos de efeitos diretos de influência, por exemplo, na decisão de quem esteja confinado e não quer ir votar? Até porque não se quer expor a nenhum tipo, enfim, de escrutínio social ou na decisão de quem não esteja com Covid-19, mas por motivos vários só tenha disponível aquela janela horária das 6 às 7 da tarde, que pense duas vezes. Como é que achas que este...
Eu acho que há um grande risco de abstenção. Eu vou dar um exemplo, não há nada com exemplos concretos. A minha mãe, que felizmente não está infectada nem tem Covid, tem 94 anos. Ela recusa, ela diz, eu não vou votar, tenho medo de apanhar Covid. Porque eu não saio de casa, praticamente, não é? E, portanto, e como ela, enfim, não é que haja muita gente com 94 anos, mas há milhares de pessoas com mais de 70, e mais de 80, e mais de 90, quer dizer, e essas pessoas, muitas vezes, ilegitimamente, têm medo de apanhar uma doença, se forem votar, o que também não é normal. Uma pessoa ir votar e dizer assim, olha, posso apanhar uma doença, posso ficar contagiado. Eu, pelo sim, pelo não, já votei hoje, como o António Costa.
Pronto. José Alberto Lemos, bem-vindo.
Boa tarde a todos, em particular ao Henrique, que é raríssimo encontrá-lo aqui aos microfones. Sobre isto, eu queria dizer o seguinte, já estamos quase a repetir a discussão da semana passada, não é? Não houve, mas há aqui uma novidade, naturalmente, que foi, e aliás, o que o Henrique disse, sem saber o que nós tínhamos dito, é praticamente o mesmo que nós dissemos a semana passada. Porque, de facto, é a nossa incapacidade de planeamento, a nossa tendência atávica para o desenrasca. Pronto, entre a semana passada e esta, há obviamente uma novidade, que foi o célebre parecer da Procuradoria, uma decisão
que nós também dissemos que ia acontecer.
E a comunicação da Ministra que foi extremamente desastrosa, desastrosa. Opinião, mais uma vez, com aquele jargão jurídico que ninguém percebe,
jurídico,
e depois de uma vacuidade extraordinária,
absolutamente,
uma ambiguidade extraordinária.
Dava para tudo,
tudo dava para tudo e mais alguma coisa.
Contrário.
Mas há um ou outro aspecto de decisão e desta ideia para já é uma recomendação, não é?
Exato.
Que as pessoas, que isto vai ser a hora dos proscritos.
Pois é, perigoso.
A hora dos discriminados, quase dos proscritos, não é? Porque vai, das 18 às 19, são aqueles desgraçados que estão contaminados, ninguém quer ter nada com eles.
Exatamente.
Não sei se as pessoas que vão estar, os escrutinadores que vão estar nas mesas de voto, vão vestir algum fato
dizem
especial.
Dizem que sim, parece que sim.
A partir das 18,
parece
é?
Que sim, a partir das 18.
Eu, por acaso, devo dizer que eu costumo votar sempre depois das 18, porque é a hora que não está lá ninguém. Pois demora 5 minutos a votar.
Pois, mas esta vez, se calhar, é melhor ir antes.
Desta vez, se calhar, é melhor ir antes.
Mas não vais votar este domingo? Não,
mal por período. Não, vou só votar no próximo, acabei por não me inscrever. E, portanto, não por medo de contágio, naturalmente, mas agora também deixar as mesas livres para essa gente. Agora, há muita gente, como o exemplo que o Henrique acaba de mencionar da mãe dele, que vai ter medo de ser contagiada a qualquer hora que vá. Porque como isto é uma recomendação, claro, não é? As pessoas são livres de ir a qualquer hora.
Exato.
Não é? E, portanto, as outras pessoas que não estão contagiadas e que receiam ser contagiadas vão se inibir de ir à urna por causa daquelas que supostamente podem aparecer a qualquer hora. Portanto, eu acho que vai sair daqui algum imbróglio e vai, sobretudo, sair uma coisa que é esta. Ninguém vai perceber muito bem como é que isto vai ser no dia-a-dia. Como é óbvio.
Alberto, deixa-me só introduzir aqui uns elementos também para julgamentos dos nossos ouvintes.
A ministra
reconheceu que o governo não pode impedir ninguém de ir objetivamente votar à hora que quer, como estás a referir, mas que acredita, enfim, no comportamento exemplar dos portugueses.
Sim, está bem.
E dependente do civismo está, enfim, a saída dos confinados, que o devem fazer apenas para votar, circular de preferência em viatura própria ou a pé, nunca em transportes públicos.
Exato.
E atenção, mesmo assim houve o alerta, caso rompam o isolamento para outra situação que não seja urgente, estão a incorrer na prática do crime de propagação de doença. Portanto, há aqui uma
descrição. Sim, mas as pessoas, pronto, saindo, mesmo que seja só para a urna, saindo e sendo qualquer hora, eu acho que as pessoas que estão infectadas vão inibir-se de ir àquela hora, para não olharem para elas como os proscritos. As outras vão ter receio de ir a qualquer hora porque os infectados podem ir a qualquer hora também. Portanto, isto vai aumentar a abstenção. Não será um drama excessivo, porque infelizmente a abstenção já é grande, e repetimos aquilo também que dissemos, os cadernos eleitorais estão inflacionados, portanto não há que ter grande credibilidade nos números que se apresentam da abstenção, que na generalidade são inferiores àqueles que são proclamados oficialmente.
Deixa-me introduzir aqui só um elemento para o Nuno Botelho. Os médicos de saúde pública defendiam também a criação de regras distintas nos locais de voto para pessoas em confinamento. De resto, a própria Procuradoria terá admitido numa primeira fase, enfim, mas isto foi recusado porque não haveria forma de cruzar dados, dar a baixa desse voto na mesa habitual e no limite, isto abria caminho, por exemplo, a que se votasse, enfim, duas vezes.
Bom, muito boa tarde a todos,
aos
nossos ouvintes, ao Henrique e ao José Alberto e também ao José Baixo. Eu diria que isto, como disse o José Alberto, isto é uma recomendação, não é uma regra. No, portanto, nós estamos aqui no pior de Portugal. Isto é o pior que nós temos, ou seja, é não decidir. Portanto, vamos então todo ao molho e fé em Deus. É um bocado a tática da seleção. Com aquela ideia de não discriminar ninguém, de não ter aqui o pulso firme de decidir qualquer coisa, acabamos a fazer uma coisa que não é que nem carne nem peixe. E ora bem, vai das 6 às 7, mas também se quiser ir antes, pode ir antes. Quer dizer, faz lembrar uma rábula do Ricardo Araújo Pereira. Se pode, não sei o que é, pode, se não pode. Portanto, estamos aqui, de facto, no domínio do surreal. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que este processo foi todo errado. Desde o início, havia tempo para ter preparado isto, não se preparou, à boa maneira desenrascou-se com uma não decisão, não há uma regra, há uma recomendação, o português vai fazer o que entender, vai prevaricar às vezes que quiser, também ninguém vai atrás dele dizer nada, nem o seu contrário, vai ser isto, eu não tenho que dizer isto com verdade, porque se eu aproveitar para ir votar estando infectado e passar no centro comercial, vou parar para comprar um jornal ou uma revista, se me apetecer. É isso que vai acontecer. Nós temos que encarar as coisas como elas. Apelar ao civismo, com certeza, mas o português médio vai pensar: bem, já agora, já que saí, vou parar ali para tomar um café, vou não sei o quê. Isso vai acontecer. Não deveria. Atenção que fique claro, eu não estou a apelar a que isso aconteça. Eu acho é que, não havendo regras, a tendência é haver, neste caso, violação das regras.
E Henrique, portanto, e Alberto, e o que é que acham relativamente, por exemplo, ao argumento dos médicos?
Deixa-me só dizer, eu entendo que uma recomendação num caso destes é grave. porque deveria haver uma regra. Nós estamos em pandemia, estamos com problemas, estamos a tentar conter isto e, de facto, se estamos todos a fazer um esforço, nesta dificuldade que muito bem o Henrique falou, que é o direito a votar, mas também o direito a estar, neste caso, a estar a preservar os outros, eu acho que deveria ter havido uma regra. Seja ela 2 dias para votar, um dia diferente, mesas de votos distintas, locais de votos distintos.
Por exemplo, não se compreende como é que nas autárquicas prolongaram a abertura das urnas até às 20 e agora não se prolonga.
Exatamente,
por exemplo. Ou porque é que, na verdade, eu já disse aqui no outro dia, ouvi o Marcos Mendes dizer uma coisa que me parecia muito sensata. Porque é que as pessoas infectadas não votavam no sábado e as outras no domingo?
No domingo, exatamente. Não. E não havia questão nenhuma. Exatamente.
E relativamente ao argumento dos médicos, em particular da Associação dos Médicos de Saúde Pública, de uma perda de autoridade, dizem que ficam agora
que
sem autoridade, comprometem
a
identificação, o controle das cadeias
razão.
De contágio.
É evidente. Era isso que eu estava a dizer. Porque isto vai ser tudo ao molho e fé em Deus. Isto vai ser o que cada um quiser, ao livre-arbítrio de cada um. Porque se eu, estando infectado, puder ir às 3, eu se calhar vou às 3. Eu não estou a dizer, eu neste caso é um exemplo, não é? Mas qualquer um de nós pode pensar que pode ir a qualquer hora. E desse ponto de vista, acho que os médicos têm razão. E se temos elogiado os médicos, os enfermeiros, o Serviço Nacional de Saúde, o esforço que eles têm feito, eu acho que eles deveriam ser tidos e achados nestas questões e deveriam ter tido uma palavra a dizer atempadamente. E deveria ter havido, de facto, aqui um olhar, um ouvir, neste caso, para aquilo que eles têm a dizer. E, portanto, desse ponto de vista, acho que eles têm alguma razão.
Henrique Monteiro, uma das lições deste caso é a da necessidade da revisão, modernização, enfim, de todo o processo eleitoral, lei eleitoral, começar por aí?
Eu acho que um dos problemas que nós temos em Portugal é que nós temos leis a mais.
Sim.
E eu penso não estar errado quando digo que eles não aumentaram, não deram mais uma hora para se votar, porque isso está previsto na lei que as urnas fecham às 19 horas no continente e às 19 horas dos Açores, portanto que são 20 no continente. Coisa que nas autárquicas, como são eleições marcadas pelo governo, e não pelo Parlamento, não depende do Parlamento. Portanto, há aqui vários subterfúgios e vários, como é que é, camisas de força que impedem também, que não permitem agilizar o sistema. Agora, há aqui uma coisa que também ninguém fala, é que nós temos milhares de infectados que não sabem que estão infectados. Basta ver.
Esse é que é o problema. Claro, claro. Ainda há isso, Henrique. É verdade.
Para além daqueles
que estão diagnosticados, digamos assim, ou rotulados, não é?
Pois eu sei lá quando vou votar se estou infectado. Se eu não sentir nada, vou na minha boa fé, levo a máscara e tal.
Sim, mas isso também é uma coisa que acontece no dia a dia hoje, não é?
Claro, acontece. Não, eu estou a dizer é no sentido das pessoas. Porque há muita gente que não sai de casa, vocês não sei, quer dizer, nós saímos e vimos aqui, sim. Estamos na rádio e vamos aonde, e ainda hoje, há pouco tive um almoço com mais pessoas e tal. Mas há muita gente que não sai por isso simplesmente de casa, sobretudo as pessoas mais velhas.
Sim, sim, sim.
Não saem. E curiosamente, é onde há menos níveis de abstenção. É naquelas classes com 60 e tais, 70, em que vota muita gente. E agora há muita gente que tem medo. Tem medo mesmo, pronto. E tem medo porque, de facto, não houve regra e não houve previsão e não houve prevenção. Não é? É possível fazer uma... Aliás, a gente tem o exemplo da Finlândia, que também tem eleições, e temos exemplos de toda a Europa que já teve eleições com pandemia e que arranjou sempre forma de compatibilizar os...
Até ao ar livre.
53 países até ao ar livre tiveram justamente
eleições. Um país com temperaturas negativas. Fizeram ao ar livre, por exemplo.
Vamos então para a campanha. A evolução das sondagens com uma tendência aparentemente dominante, enfim, à entrada deste fim de semana, o PSD a encurtar distâncias para o PS. António Costa a ficar mais distante da maioria absoluta que pediu. De resto, um pequeno parênteses, eu volto a chamar a atenção para a sondagem das sondagens no site da Renascença, em rr.sa.pt, onde, com o apoio de Luís Aguiar Conraria e a partir de um método adotado no projeto Popstar de Pedro Magalhães, temos a análise de dados de Joana Gonçalves e aí se identificam tendências a cada momento. Mas, Sr. Alberto Lamos, o teu olhar atualizado para a evolução da campanha e, sobretudo, para os dados dos últimos dias?
Bom, a primeira nota é...
Não sei se queres começar pelo alerta de Costa para um efeito de potencial desmobilização, enfim, pelas sondagens favoráveis ao PS. Fez isso na última quinta-feira no Alentejo. Entretanto, tivemos já os novos dados.
Claro, mas agora, enfim, se esta sondagem pode dar algum jeito nessa tática, é essa justamente. É que é um lançar de alerta porque o PS está, digamos, a ficar apertado pela subida do PSD, aparentemente pelas sondagens. E eu queria salientar duas outras coisas em relação a isso. Primeiro, portanto, há essa tendência ascendente do PSD, é o que parece. Há uma clara, digamos, tendência também para a bipolarização, isso é nítido desde o início desta Câmara, mas agora ainda mais. Portanto, os dois grandes partidos vão ter no mínimo 70% dos votos.
Que é um reforço da dinâmica da bipolarização.
Da bipolarização e até da consolidação e da estabilização da democracia portuguesa. Significa que há minorias, muito minoritárias realmente, que se revêem só nas margens do espectro partidário e a esmagadora maioria do povo, dos eleitores, revê-se nos dois grandes partidos centrais. E depois, esta tendência de bipolarização, obviamente, deriva do voto útil. Isto vai acentuar-se, na minha opinião, nesta última semana, portanto, porque, obviamente, quem quer retirar o PS do poder vai tender a votar no PSD se pressentir que o PSD tem...
Ou seja, o eleitor médio abdica da sua tendência de voto natural num partido pequeno ou num médio para optar por um...
E vice-versa no PS, portanto, porque, obviamente, as pessoas também que não querem ver a direita ganhar vão tender a... Quem está a sofrer mais com isso é o PCP e, sobretudo, o Bloco de Esquerda, que poderá perder cerca de metade do eleitorado que teve há dois anos, o que também significa que as pessoas, a generalidade dos eleitores, mesmo à esquerda, perceberam que, na verdade, ou pelo menos é essa a sensação, que quem foi o responsável por esta crise política foi, de facto, o Bloco de Esquerda e o PCP, e, portanto, a despeito do que eles possam dizer. Mas é essa a percepção do eleitorado. Por outro lado, em relação à sondagem que saiu para...
Mas, portanto, o voto útil penaliza mais a esquerda, digamos assim.
Eu acho que penaliza simetricamente as duas áreas, embora mais à esquerda. Agora mais à esquerda. Até porque, quer dizer, há dois partidos à direita que estão também em fase ascensional, não é?
Sim.
São centros, quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal, talvez em parte à custa do CDS, portanto há aqui também alguma balança que pede
vasos
comunicantes, exatamente, mas de um modo geral eu acho que isso se sente mais à esquerda. No entanto, estas últimas sondagens continuam a apontar para uma maioria de esquerda.
Sim.
Quer em termos percentuais, quer em termos de deputados.
Sim.
Não quer dizer é que saia daí alguma solução política, como é evidente. Mas eu queria chamar a atenção para dois aspectos interessantes, que é, na sequência dos debates, e depois dos tais 30 debates, mais de rádio, já faz 31, 52% das pessoas dizem que não mudaram de opinião. Já tinham o seu voto decidido, portanto, quase metade do eleitorado.
Exato.
O que significa que quase metade do eleitorado admite votar de outra maneira, influenciada pelos debates. Pois. 48%. Se descontarmos 25% de pessoas que dizem que não ouviram, nem viram, nem seguem a política, digamos assim, há pelo menos aqui uns 25% de pessoas que terão sido ou admitem ter sido influenciadas pelos debates. Depois, há 5% que dizem que mudaram o voto, o que é muito interessante. E há 9% que se dizem agora mais indecisos após os debates do que estavam antes dos debates. Ou seja, temos aqui 14% de pessoas que podem ainda mudar ou podem mudar.
Exato.
E, portanto, se admitirmos que a diferença entre o PS e o PSD se estreitou para 4 ou 5% dos votos, as coisas estão em aberto. Claramente em aberto, não é? Pronto, e sobre as sondagens é o que eu tinha a dizer, depois poderemos falar de outros aspectos da campanha, mas não queria monopolizar.
Vamos então ao Henrique e ao Nuno Henrique.
Eu concordo, no geral, com o que disse o Zé Alberto Lemos e queria só salientar uma coisa. Há uma tendência clara do PSD se aproximar do PS, embora com o PS à frente, como já foi dito, há uma sondagem que até na distribuição dos deputados, no intervalo máximo do PSD, o PSD poderia ter mais um deputado que o PS, o que era uma coisa também, não quer dizer que fosse uma solução política, mas enfim, era uma surpresa.
E tem significado político, claro.
E tem significado político. Mas há uma tendência, para mim, muito interessante, que é o facto de provavelmente o Partido Comunista ou o CDU ficar à frente do Bloco de Esquerda.
Exato.
Isso.
Exato.
É uma alteração brutal na esquerda. E é uma alteração brutal porque quer dizer que é o primeiro grande falhanço daquilo que a gente chama, daquele tipo de esquerda. Pronto, não lhe quer chamar esquerda folclórica, já lhe chamei, a dizer que não queria chamar, mas vocês percebem o que é que eu quero dizer. À direita há o problema do Chega. O problema do Chega é um problema grande à direita. E é um problema que é criado pela subida do Chega, desde logo que é mérito, ou o que seja, eu não gosto da palavra mérito aqui ligado ao André Ventura, não me parece uma boa palavra, mas enfim, pronto. É fruto daquilo que ele, da demagogia dele e do populismo dele, mas também é fruto do Partido Socialista recusar qualquer entendimento com o PSD. Porque retira qualquer hipótese da direita governar sem ter que recorrer ao Chega, neste momento.
Embora na entrevista à Rádio Observador, ao Observador, na última sexta-feira, o António Costa tenha, enfim, já colocado ali uma...
Uma coisa para os liberais.
Um matiz, apesar de tudo, diferente.
É, mas era para os liberais, mas quer dizer, a iniciativa liberal, por muito que suba, se tiver 5 ou 6 deputados, é uma vitória estrondosa. Não é? E para 116 era preciso o PS ter 110, que não tem hoje. Não é? Sim, isso é que é o problema. E o PAN, ou o PAN ter 1 ou 2 e mais 4 ou 5 da iniciativa liberal. Eu não acredito nesse tipo de soluções. Quer dizer, ou é a geringonça, que tem ainda capacidade de ter maioria, não é? Ou a direita sem o Chega nunca vai chegar, digamos.
Exato, mas esse é que é o drama. Eu acho que essa é uma das grandes lições das sondagens, é que, de facto, o Chega é fundamental para conseguir uma maioria à direita, primeiro ponto. Podem dizer o que quiserem, mas se analisarmos as sondagens não há hipótese de haver maioria à direita sem o Chega. E aí André Ventura tem razão quando diz que não há maioria de direita sem o Chega. Pelo menos atendendo à leitura das sondagens, não é? E no que diz respeito à esquerda, eu acho que a questão é exatamente essa, é a luta entre o Bloco de Esquerda e o PCP, que de facto está taco a taco a ver quem fica à frente de quem, e os dois a sofrerem, no meu entender, mais o Bloco, a sofrer uma erosão muito grande para o PS. PS, que por sua vez, e PSD, eu acho que tem cerca de 70% dos votos, mas que estão cada vez mais pessoalizados na figura dos seus líderes, que é outra análise que eu acho que é interessante pensar. É que quer António Costa, quer Rio, têm chamado a si todo, a centrar toda a atenção da campanha. Ninguém fala noutros candidatos, noutras possibilidades, não aparece ninguém na campanha a não ser os próprios líderes. Também é outro fator que podemos falar mais à frente, mas eu acho que é interessante. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que as sondagens, esta aproximação a confirmar-se, dão aqui para nós que estamos aqui a comentar e temos espaço para comentar, damos aqui o sal e a pimenta para de facto termos aqui de facto uma noite eleitoral interessante.
Mas há uma coisa que eu gostava de salientar, que é a irresponsabilidade do Costa, de António Costa, porque Rui Rio, bem ou mal, já disse que se o Partido Socialista ficar à frente,
sim, isso é verdade.
Permite um governo do Partido Socialista. António Costa nunca disse o contrário.
Nunca disse.
E, portanto, é António Costa, no fundo, que não permite qualquer solução que passe, que se o Chega. É ele.
Henrique, sim, eu acho
não,
que...
Está a tirar, no fundo, verdade, o PSD e a direita para o colo do Chega. No fundo,
claro,
é isso, não é, Henrique?
É claro. Vamos lá ver. É verdade.
Claro, não, e depois argumenta com o papão do... Eu sei que é, mas a tática tem um travão quando chega a determinados pontos.
Claro. Ali devia haver uma linha vermelha, não é?
Quando ele diz que veio o fascismo e o coisa e não sei o quê e tal... Quer dizer, ninguém acredita, o Rio deve ter imensos defeitos, eu não o conheço bem, mas tem com certeza. Mas, quer dizer, ninguém acredita que ele é fascista, não é? Quer dizer,
claro,
não,
claro.
Acho eu.
Ou nazi, como diz a Rosa Malta, não é? Que
nazi,
uma coisa infeliz.
Nazi, é um insulto.
Infeliz.
Nazizinho. Foi a expressão usada
pela
antiga campeã olímpica.
Ainda é carinhoso.
É carinhoso, mas é pior que nazi.
Exatamente.
Nazizinho é assim uma coisa que... Chama-se um rato ou um gato. Mas o problema é esse. Quer dizer,
nem
o problema...
José Albino se chama isso.
Exatamente. O problema é que... faz uma cerca sanitária sobre o Chega, mas depois... certa esquerda, que também devia ter uma cerca sanitária, porque se a gente for olhar, a gente olha muito para o programa do Chega, olha pouco para o programa do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda, não é?
Claro.
Que também tem as suas coisas, também tem muito que se lhe diga. E 70% e tal do eleitorado, que vai ser a soma do PS e do PSD, vão ficar reféns ou de um demagogo extremista e meio sei lá o quê, nazizinho, não estou a brincar, que é o André Ventura.
Mas, Henrique, se fosse alguém de direita a chamar nazizinho ou António Costa ou alguém de esquerda, caía o Carmo e a Trindade, não é? Atenção.
Ah, sim, está bem,
como
claro.
É a Rosa Mota, há assim uma indulgência.
Mas a Rosa Mota em si também tem uma indulgência, sim, tem, não é só...
Exatamente.
Ela não é bem política.
E não é uma pessoa que não anda na política.
Sim, claro. Não anda na política.
É uma expressão completamente infeliz, eu acho que funciona como um insulto, evidentemente, nunca devia ter sido dita, para além de que não tem a mínima aderência à realidade. Mas pronto, é uma pessoa fora da política e é preciso também perceber uma coisa, é que, de facto, a governação do Rui Rio no Porto...
Foi nazismo.
Não vou dizer nada disso, nem nada que se pareça. Mas gerou uma série de anticorpos gigantescos e muito arraigados em muitos setores da população. Pela sua atitude em relação à cultura, pela sua atitude em relação às forças, muitas forças vivas da cidade.
Do Porto.
Sim, nem é o caso da Rosa Mota, porque nem sequer é portista. Mas gerou uma série de anticorpos que se mantêm muito vivos. E, evidentemente, as pessoas que estão nessa área, digamos assim, lato senso, política, político ou social, se quisermos, mantém um enorme ressentimento em relação ao Rio. E, portanto, mas avançando, porque isso agora é um fé de ver que interessa pouco, o que eu queria dizer relativamente a esta história do Costa é esta, é que é obviamente uma questão tática. Eu, aliás, recordaria aqui que Mitterrand, ao alterar, quando chegou ao poder, ao alterar as leis eleitorais francesas, permitiu, de certo modo, a ascensão do Front Nacional, da Frente Nacional de Le Pen. E na altura, portanto, de certo modo, isso resultou também num bloqueamento da direita no acesso ao poder.
Mas permite-me aqui só um pequeno parênteses. António Costa, na tarde da última sexta-feira, também se demarcou completamente da expressão de Rosa Mota.
Portanto, se transpusermos esta situação, digamos, de França para aqui, é um pouco a oportunidade que eu acho que Costa está a espreitar, oportunisticamente. Portanto, isto é tático, evidentemente. Eu estou profundamente convencido que se o PS tiver de ficar em segundo lugar, digamos assim, e, portanto, se houver uma hipótese de fazer um governo à direita que possa aprovar coisas, que o PS possa abster aprovando coisas desse governo, evitando que ele dependa do Chega, que o PS fará isso. Nessa altura...
E esta semana já fomos ficando a saber que Pedro Nuno Santos...
Sem a liderança de António Costa, já nessa altura, não é? Porque ele disse que abdicaria.
Pedro
nessa
Nuno
altura.
Santos não seria primeiro-ministro sem o respaldo das urnas.
Sim, exatamente. Portanto, é uma questão tática. Agora...
Zé Alberto, quinta-feira passada em Lisboa, o Partido Socialista inviabilizou a aprovação do orçamento, depois de dizer que o viabilizava. Isso foi um bom sinal.
Na Câmara de Lisboa.
Na Câmara de
Orçamento
Lisboa.
De Carlos Moedas.
Foi à última da hora, exato.
À última hora, sim, exatamente. Disse que tinha lá um problema. Exato. Carlos Moedas disse, então, mas proponham a alteração desse ponto. E eles disseram, não, vamos adiar isto sine die. E isto a mim dá-me uma ideia do que é que se pretende. É passar isto para depois das eleições,
claro.
Para não dar sinal nenhum só.
Claro, claro.
Mas é mais tática má, é mais tática pequenina. Sei.
Sim, mesquinha até, dizia. Mas evidentemente na luta pelos votos, a gente sabe que isto é muito frequente. E não podemos esquecer que, obviamente, António Costa está a tentar pescar muitos votos à sua esquerda.
Sim.
E, portanto, obviamente, se der um sinal de que, eventualmente, vai deixar passar ou aprovar um governo do PSD, bom, isso falo e aprovar.
E seria contraditório também com a questão da maioria absoluta, do apelo à maioria absoluta que foi feito em seu tempo.
Também, naturalmente, também.
Já agora, António Costa...
Muito embora esteja cada vez mais distante.
Justamente.
Dizer, é quase um sonho, não é?
Já agora, António Costa invocar o papel de Marcelo Rebelo Sousa num contexto de maioria absoluta, também a questão das declarações sobre as empresas de Nilman como episódios de campanha, merecem alguma análise particular?
Eu acho que António Costa tem estado mal na campanha em vários momentos. Já aqui dissemos a semana passada, e pelo menos eu disse, que o via muito cansado, muito extenuado, muito com ar até gastado, farto da própria campanha e disto tudo. E declarações como esta de Nilman e outras, eu acho que têm sido muito notórias, de facto, de erros até na própria campanha. Já vimos ações de campanha a correrem mal, vaias na própria ações de rua, portanto, as coisas não têm corrido muito bem ao PS e, portanto, desse ponto de vista, os números das sondagens também espelham muito essa vertigem que nós estamos a ver ultimamente.
Henrique e Zé Alberto, a performance específica de Costa, Henrique primeiro e o Zé Alberto depois.
Para mim, o pior de Costa foi, escrevi-o na sexta, no Expresso, o pior de Costa foi a história do Nilman.
Sim, sim.
E ele dizer que não...
Fazer declarações falsas sobre as empresas de Milman para justificar a questão da TAP.
E uma coisa que nenhum jornalista lhe perguntou. É que não é só o problema dele não pedir desculpa a Nilman, isso para mim é igual ao Lito, quer dizer, ele devia pedir, mas se ele não pedir, não pede, é com ele. Agora, ele tem que pedir desculpa aos eleitores portugueses, claro. Ele disse aquilo na televisão, e eu acreditei, eu estava a ouvir aquilo, e tive que ir verificar, como qualquer bom jornalista, qual era a cotação da JetBlue para na Nasdaq, e reparei que ele não tinha falido. Portanto, quer dizer, isso aí foi de longe o pior de Costa. Depois, eu acho que ele está, provavelmente, a ser mal aconselhado sobre a maioria absoluta.
Está.
E quando recorre
ao Marcelo... A estratégia da campanha.
Repara que falar do Marcelo aqui é uma pessoa poder responder-lhe assim. Doutor Costa, vamos lá ver. O professor Cavaco Silva teve 8 anos de maioria absoluta com o doutor Mário Soares. E na altura ninguém dizia que ele estava muito limitado, pelo contrário.
E conseguiu dizer mal de Cavaco Silva esta semana, também numa ação qualquer?
Sim, o que também não vale a pena, quer dizer, o José Sócrates esteve também de maioria absoluta com o Cavaco Silva e também não limitou absolutamente nada a ação de Costa. Portanto, não é um problema de Costa ser bom ou de Costa ser mau. Aliás, eu acho
Henrique,
que o problema...
E relativamente ainda ao Nilman, ele melhor que ninguém devia saber que o Nilman deve ter sido o único empresário da aviação que não perdeu dinheiro.
Exatamente.
O negócio que fez com a TAP. Não é?
Ganhou 55 milhões só na TAP. Mas deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é importante, que é o problema não é pedir-se a maioria absoluta ou haver maioria absoluta. O problema é que Portugal não tem governança nem esquemas de checks and balances ou de freios e contrapesos, como vocês quiserem, nem organização do Estado, para suportar uma maioria absoluta que seja devidamente controlada pelos organismos que democraticamente controlam os governos e a administração. Sim, esse é que é o problema.
Sim, José Alberto Lemos. Tem a ver com a pouca consolidação da democracia, naturalmente, apesar dos 40 e tal anos que já levamos.
50 anos.
Sim, claro, 48 anos. Sim. Mas eu queria chamar a atenção para também uma outra coisa de Costa que eu acho que foi sintomático, que foi no debate das rádios, na quarta-feira, salvo erro, ele ter atacado claramente Rui Tavares de uma forma um bocado surpreendente.
Na questão do nuclear.
Que ainda por cima também não corresponde à verdade, porque obviamente o livro não é a favor do nuclear, nem pouco mais ou menos. O que o livro diz é que é preciso estar atento às investigações científicas que estão a ser feitas relativamente à fusão nuclear, que podem tornar... Eu já li umas coisas sobre isso também, e não tem nada a ver com o programa do livro, como é evidente. Nas quais Portugal, aliás, está envolvido.
Exato.
Porque o Ministro da Ciência também participa num comitê que estão a monitorizar a hipótese de o nuclear não se tornar perigoso e, portanto, ser uma energia limpa, que não produz CO2 e poderia ser utilizada no futuro.
Essa é uma questão em aberto na Europa, com a França.
Exatamente. E a França, que tem muito nuclear, como nós sabemos.
Sim.
E porquê é que Costa lança aquilo? Porque uns minutos antes, Rui Tavares tinha invocado um episódio que foi a ida de Costa à Hungria durante a presidência portuguesa da União Europeia, em que ele foi extremamente complacente com o Viktor Orban e com os seus abusos de poder.
Exatamente.
Nomeadamente mostrando alguma simpatia pela tese de Orban de separar a atribuição dos fundos europeus da questão do cumprimento das regras do Estado de Direito. E, portanto, aí, uns minutos depois, quando Rui Tavares invoca isso, Costa deve ter ficado bastante agastado, e uns minutos depois lança aquela do nuclear. Portanto, era uma que ele trazia na manga. Mas isto também me leva a concluir o seguinte: ele está a fazer um enorme esforço, de facto, por sacar
pescar
votos,
à esquerda, pescar
em todo o lado, e provavelmente, não sei se o PS terá alguma informação própria, que lhe dirá que o livro estará a crescer em áreas do PS, e esta ideia de que é quase indiferente votar no livro ou votar no PS.
Porque essa é a narrativa do Rui Tavares.
Exatamente.
Que é, nós depois lá
muito
nos
bem.
Entendemos.
Exatamente.
Muito bem. O Henrique Monteiro, no comentário semanal aqui na Renascença, nas 3 da manhã, chamava a atenção esta semana para os temas que não têm sido debatidos nesta campanha. Sabemos que o discurso político tem andado à volta da governabilidade, dos cenários de governabilidade, a maioria e o voto útil, e da saúde. Mas depois, por exemplo, Henrique, uma questão como a inflação, que nesta altura já é um tema central em todo o Ocidente, esta questão que pode, de resto, baralhar todo o equilíbrio político, não só em toda a Europa, como tem um potencial enorme para mexer com a classe média em Portugal, esta questão não tem sido debatida. É preocupante este alheamento da classe política portuguesa desta questão?
Eu acho bastante preocupante, quer dizer, sobretudo quando sabemos que a última emissão a 10 anos da Alemanha já teve juros positivos. Eu quero dizer que se eles têm a 10 anos juros positivos, nós vamos ter muito mais positivos. Os juros, que já eram positivos, vão subir e os juros vão voltar a subir e quando os juros começarem a subir, as agências de rating vão revisitar o nosso
justamente,
rating.
Justamente, a referência da dívida portuguesa está agora acima de 0,6%. E em novembro estava nos 0,3%. Portanto, já quase duplicou de novembro para meados de janeiro.
Mas isto vai continuar. Um destes dias, tanto o Fundo Monetário Internacional como o Banco Central Europeu, como o Fed americano, reconheceram que a inflação não vai ser um episódio passageiro ou pontual, que vai demorar algum tempo nas nossas vidas.
Na América já está em 7%.
Já vai em
justamente.
7%. E 7% já é bastante. Bem, Zé Alberto, nós somos do tempo em que era 20, não é? Que era mesmo inflações
claro.
A sério. 20, não é?
29, nos anos 80, 29.
29, alguma coisa qualquer.
E lutávamos por aumentos salariais de 30%
exatamente,
anuais.
Exatamente.
E o crédito da habitação, a taxa de juros estava nos 19%.
19, 20%.
Era o que fosse preciso. Mas agora, nós não temos moeda. Portanto, a gente não pode fazer desvalorizações deslizantes, nem desvalorizações...
Em Lisboa tem moedas.
Nem... Sim, é verdade. Mas esse, enfim...
Esse não resolve esse problema.
Mesmo que se desvalorize, não serve para nada. Que ele só piora
não
as
resolve,
coisas.
Não resolve.
E, portanto, a gente, como deixámos de ter política monetária e política cambial, nós vamos voltar um pouco, se a inflação continuar a subir, vamos voltar. E com a dívida...
E nos atuais níveis de dívida pública e privada em Portugal, isto tem implicações potencialmente catastróficas.
Tem.
E para portanto, as empresas?
E não se percebe como é que todo o centro da discussão política, à direita e à esquerda, é sobre a distribuição do que a gente não tem. É muito pouco sobre a criação do que nos falta. É sobre a distribuição daquilo que não temos, que a gente não tem a dívida.
Em boa verdade, à direita não é bem assim.
Bem, também há o Iniciativa Liberal e o PSD um bocadinho.
E o PSD tem insistido muito nessa necessidade. Aliás, o programa de Rui Rio, até um bocado o contrário destes, que é preciso primeiro criar riqueza, primeiro estar no lado da oferta.
Não, isso é verdade.
E só depois ir para o lado da distribuição, para o lado da procura.
José Alberto, mas se tentares encontrar exatamente o como do problema.
Sim.
Pois, aí é mais difícil.
É pelo chamado choque fiscal, que expressão que eles não utilizaram. Enfim, o Rio até é contra essa expressão.
Sim, mas não é baixar 3% ao IRC, que vais aumentar brutalmente...
Não sei.
O investimento em Portugal.
Sim, mas não respondem à questão e porquê é que isto não se debate? Porque, desde logo, Portugal tem uma taxa de iliteracia a pior da Europa, indica o ranking do BCE, sim, desta semana, atrás do Chipre e de Itália. Enfim, Portugal, os portugueses.
Eu escrevi sobre isto esta semana.
Na coluna do
Jornal
de Notícias.
Passo a publicidade. E essa, para mim, é uma das razões pelo qual os políticos portugueses também têm uma cultura de tão pouca exigência. Ou seja, não lhes é, o escrutínio é muito relativo. E, portanto, não, é o escrutínio do Fediver e do circo mediático, mais nada. E, portanto, o eleitor não está preparado, isso é inequívoco, para decidir em consciência o seu voto em Portugal. Porque não percebe, por exemplo, questões tão simples como, por exemplo, o investimento que é feito, o dispêndio de dinheiro na TAP, por exemplo, que corresponde a quase a mais de metade do valor que é angariado em IRS todos os anos para o Orçamento de Estado. Portanto, o que vai ser gasto com a TAP. Portanto, as pessoas não têm noção de uma coisa dessas. 3,2 mil milhões quando angaria-se em IRS 5,5 ou 5,6 mil milhões. Portanto, isto é extraordinário. Mas esse número não é minimamente perceptível pelas pessoas. E eu acho que há, de facto, uma grande iliteracia e, portanto, as pessoas, quando decidem o voto, decidem com base em critérios, de facto, pouco, no meu entender, pouco avisados. E por isso é que as discussões políticas, os debates políticos, versam normalmente sobre assuntos que não interessa muito aprofundar.
O Zé Alberto está ali com uma expressão intrigante não. No sobreolho que eu acho que é de desacordo.
Vai replicar.
Não é desacordo no essencial, mas só uma coisa marginal.
Que pudesse ajudar na leitura do sobreolho do Zé Alberto, sabemos, mas não.
Nesta última coisa que o Nuno disse, que é, apesar de tudo, acho que temos que reconhecer que estas eleições foram talvez as menos pecaminosas nessa matéria. Isto é, os debates foram muito concretos. Os debates foram muito centrados nas questões económicas.
Sim.
e foram muito concretos. Isto é, quem prestou atenção aos debates, sim, pôde perceber claramente visões diferentes do país, concepções diferentes de como gerir a economia, como, onde apostar aqui, acolá e além. Portanto, eu acho que, ao contrário de antigamente, que se vivia muito de truques de retórica, não é? Mais ou menos vazia, show-off, etc., desta vez discutiram-se questões bem concretas. Bem concretas. E, portanto, desse ponto de vista, acho que a política está a melhorar. Há maior
Alberto, mas uma questão, deixa-me só insistir neste ponto.
Há um caminho.
Deixa-me só insistir neste ponto. Mas numa questão onde os dois principais partidos estão a projetar o futuro
sobre a Europa,
com uma folga que aparentemente não têm. Como se variáveis, como a subida do preço do petróleo, da energia, uma eventual guerra na Ucrânia com a afetar o gás, enfim, variáveis que há muito não incomodavam os decisores políticos. A questão é, porque é que a campanha ignora deliberadamente estas ameaças que podem fazer a classe média sofrer e muito?
Ignora porque, evidentemente, tu não podes captar votos se estiveres a projetar um futuro sombrio. Tu só podes captar votos se projetares um futuro radioso. Portanto, ninguém vai dizer assim, votem em mim, porque os próximos anos vão ser da austeridade.
Mas a questão também é válida para as eleições do Congresso nos Estados Unidos, as midterm, e a inflação é já o principal tema em cima da mesa.
Mas neste momento ainda não é aqui. Quer dizer, só um líder suicida é que viria a dizer, votem em mim porque daqui nos próximos 4 anos eu vou aplicar aqui uma medida de austeridade que vos vai pôr todos a apertar o cinto.
Henrique.
Desculpa, deixa-me só acabar. Portanto, eu acho que, por um lado, aliás, como o Henrique dizia, os jornalistas não insistiram nisso. Eu já disse aqui na semana passada que me parece que a grande falha dos debates foi não se discutirem questões europeias e internacionais.
Exatamente.
Não se sabe nada sobre a política externa do PSD, por exemplo.
Nada.
E embora haja um grande consenso na matéria em termos europeus, é sobretudo a Europa, que hoje condiciona mais as nossas políticas do que qualquer outra coisa.
É evidente.
Aliás, até do que decisões internas, não é verdade?
Claro.
Agora, na outra vertente do assunto, para ir à tua pergunta, evidentemente que também quer o António Costa, quer o Rui Rio, estão fiados no efeito da bazuca, como é óbvio. Vem aí 16 mil milhões de euros, que é um bolo orçamental que nunca tivemos.
O Henrique estava a discordar-te. Henrique,
não, eu estava a discordar, mas depois o Zé Alberto, que é muito inteligente, percebeu logo que estava aí por um caminho errado e virou a agulha, porque ele disse assim, não, os jornalistas não discutem, mas é esse o problema.
Sim,
é que a gente não está aqui para dizer, não, os políticos fazem isto porque querem ganhar votos. Ora, como nós não queremos ganhar, quer dizer, eu pelo menos não quero ganhar absolutamente voto nenhum, nem me candidato a nada, eu tenho que estar a chateá-los, digamos, como diria o presidente francês, en merde, os políticos, para dizerem, meus senhores, vocês têm a inflação pela frente e têm estas coisas da guerra da Ucrânia, da possível guerra na Ucrânia, dos conflitos, pá, da energia e do aumento brutal do preço da energia, têm isto tudo pela frente, têm que falar nisto. Agora, porque é que eles não falam? Eles não falam porque isso é duro falar.
Porque ninguém lhes pergunta.
E eu penso que hoje em dia dizer a verdade ao eleitorado, quer dizer, nós já não temos o eleitorado de 1980, nem de 1990, nem sequer do ano 2000. Nós temos um eleitorado muito mais informado. E temos um eleitorado que, se lhes disserem a verdade, não leva assim tão a mal e que percebe. E, portanto, eu acho que isto contribui mais para o desprestígio da própria política, para o desprestígio da própria democracia e para o desprestígio dos próprios atores democráticos do que dizer a verdade.
Deixa-me introduzir.
E deixa-me só dizer uma coisa. Aquilo que o Zé Alberto disse sobre os debates terem sido mais interessantes, eu concordo com ele e acho que isso deve a 3 pessoas, essencialmente. Uma...
Coutrinho de Figueiredo,
sim. Rui Tavares e o próprio Rio.
Sim.
Foi, que é muito objetivo, muito pragmático.
Exatamente. Estou totalmente de acordo.
Porque também, os outros foi tudo comandantes, quanto ao general Lebrão.
Meus caros, algum elemento de surpresa ainda à volta desta questão do crescimento e da competitividade do país, que o PRR, que o Portugal 2030, não sejam sequer alvo de objeto de debate, de referência, que António Costa Silva, o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR e autor de visão estratégica para o país, não tenha sido ouvido, não esteja no centro do debate?
Não, é aquilo que temos dito, quer dizer, estamos aqui a falar sobre isso, que é, também não lhes tem sido perguntado, e esse também é um ponto muito importante. Eu acho que há questões fundamentais, há questões cruciais para o futuro do nosso país. Outra questão é a questão demográfica, por exemplo, ninguém fala nisso, é uma questão que a desertificação do interior, ninguém discute.
E os efeitos na segurança social?
Os efeitos na segurança social.
Da questão demográfica.
Portanto, há muitos temas que de facto não são abordados, e houve 31 debates. Portanto, houve tempo para perguntar várias coisas sobre diferentes temas. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós estamos, de facto, numa bolha e discutimos sempre os mesmos temas e a mesma espuma. E a espuma dos dias. Ou seja, nós estamos aqui a debater sempre a mesma coisa, o fé diver e o que se passou no dia anterior e o que disse, neste caso, por exemplo, a Rosa Mota e o que disse o Zé dos Anzóis. E, portanto, desse ponto de vista, eu não pondo os dois...
Jogava aqui a dizer o José Albino.
O José Albino, por exemplo... Nós vimos esta semana nas televisões por cabo, durante mais de uma hora, comentadores a comentarem os animais de cada um dos candidatos. Isto é uma coisa do outro mundo.
Exatamente.
Em vez de estarmos a discutir o que deveríamos discutir, quer dizer, está tudo doido. Desculpem a expressão.
Também tem a ver com haver muito papagaio na comunicação.
Se calhar, deve ser isso. Henrique, é de doidos, não é? Fotografias do gato do Rio, do cão do Coutrinho Figueiredo, do não sei o quê. Está tudo maluco. O Bala, o Zé Albino...
A Bala é uma cadela.
A Bala, pronto,
Figueiredo,
opa,
Camões, o gato de Rui Tavares, a Cássia, a coelha de André Ventura.
Estamos a chegar a um ponto que, de facto, não pode ser. Quer dizer,
agora um olhar para a crise entre a NATO e a Rússia de Putin.
Uma coisa muito rápida sobre isso. Rui Tavares disse que ele ter lançado aquela proposta do rendimento básico incondicional ter pelo menos o mérito de deixar de se falar da prisão perpétua. E este caso dos animais de estimação é uma vitória do PAN. Também, porque o PAN é que introduziu esta coisa dos animais e de repente toda a gente começou a fazer tweets e tal. Isto é caricato, mas não podemos deixar de assinalar
já
que é uma das grandes
realidades
da nossa campanha
mas
eleitoral.
Mas mérito para Rui Rio, porque o primeiro tweet
do
José Albino
o nome do gato
é justamente
gato extraordinário.
Numa nota, enfim, mais sóbria, a crise entre a NATO e a Rússia de Putin, a semana acabou com uma nova ameaça da senhora von der Leyen, mas há também uma frase de Sergei Lavrov, o ministro dos Estrangeiros russo, no final do encontro com a ministra dos Estrangeiros alemã, a senhora Baerbock, a que Miguel Monjardim, na sua coluna do Expresso, chamou a atenção, em que Lavrov diz que a Rússia acredita que Biden tem uma visão mais realista do que a Europa sobre como resolver a tensão na Ucrânia. Zé Alberto, porquê? Porque Putin sabe que a principal preocupação de Biden é a China?
Sim, isso é verdade, claro, mas eu acho que isso não é o essencial. Esta semana foi pródiga em pequenos desenvolvimentos nessa matéria, incluindo uma conferência de imprensa do presidente americano que, digamos, correu mal. Correu mal porque ele, nessa altura, falou de uma invasão menor, uma invasão pequena, que poderia não desencadear. O que ele não desencadear uma grande reação por parte dos aliados. O que ele queria transmitir com isto é que ele tem receio que um pequeno avanço, digamos, um avanço menor da Rússia em relação à Ucrânia, que pode ser ciberataques ou outras coisas assim, não desencadeiem nos europeus, nos aliados americanos da NATO, não dos europeus uma reação tão forte quanto os americanos gostariam. Bom, isto foi emendado logo no dia seguinte, foi corrigido, etc. A gente veio dizer que qualquer avanço da Rússia desencadeará uma reação muito forte por parte de coisas, mas há evidentemente aquilo que já dissemos aqui a semana passada, que é, não estamos a falar de um conflito armado, estamos a falar, se as coisas assumirem uma perspectiva armada do lado da Rússia, que era eventualmente o Ocidente desencadear uma espécie de guerrilha anti-Rússia e fazer da Ucrânia um pesadelo para os russos enquanto ocupantes de partes do país, pelo menos. Mas o que estamos também a falar com muita importância é o seguinte, é o tipo de medidas que se podem desencadear, num caso deste, que são essencialmente económicas, são sanções, seria uma coisa bastante dura para os russos, que os fará pensar duas vezes, que era excluir a Rússia do sistema financeiro internacional. Isto é muito importante. Para além de que, entretanto, alguns países europeus, nomeadamente o Reino Unido e os americanos, estão a municiar os ucranianos com uma série de armas, nomeadamente mísseis antitanque, etc., armas defensivas, que podem tornar realmente um avanço russo muito difícil do ponto de vista logístico.
Henrique e Nuno, mas visto do lado de Moscovo, e de resto aqui a semana passada o Eduardo Batista Correia e o Nuno Botelho também fizeram referências, enfim, à perspectiva narrativa de Putin, há muito esta tese de que o Kremlin, nesta altura, receia que se não se mostrar duro com, enfim, com o Ocidente, com a NATO, objetivamente, na questão da Ucrânia e na Geórgia, perde esta espécie desta janela de oportunidade geopolítica e vai ter, objetivamente, a NATO a olhar ali ao lado, enfim, para dentro da sua fronteira. Também não, não tem que haver sinais de alguma distensão.
Sim, mas houve, esta semana houve. Portanto, houve várias reuniões do secretário de Estado Blinken com o seu homólogo russo, Lavrov, aliás, em Genebra, por exemplo, na sexta-feira. Houve outras reuniões do Blinken com os aliados europeus e houve... Há uma outra declaração que aponta para algum apaziguamento da situação. Evidentemente que os russos sabem que os americanos não vão traçar armas pela Ucrânia no sentido literal do termo, mas há muitas, digamos, outras formas de tentar evitar que a Rússia avance. No entanto, Biden disse na conferência de imprensa de quarta-feira que está convencido que Putin vai avançar. E ele tem que fazer alguma coisa, foi o que ele disse.
Henrique, Nuno.
Pois, eu acho que Putin, de facto, criou aqui uma quase inevitabilidade.
Exatamente.
Portanto, agora, se recuar, também perde um bocado a face. E, portanto, é o mal, às vezes, destas situações extremas. E, portanto, desse ponto de vista, a forma como a Ucrânia se defender, como estava a dizer o José Alberto, e várias potências, o Canadá também está a fornecer material bélico e tudo mais. Portanto, eu acho que, desse ponto de vista, nós estamos aqui perante uma iminência de um conflito que... de qualquer maneira, vai ser muito mais duro do que a Rússia inicialmente previa. E, portanto, e a Europa e os aliados, chamemos-lhe assim, não vão permitir que a Ucrânia fique sozinha. E isso também me parece bastante interessante analisar.
A visão de Henrique Monteiro sobre a crise.
Eu tenho uma visão que é um bocado como aquela história brasileira em que os dois lados dizem larguem-me que eu vou a ele. E dizem-lhe assim, bem, ninguém está a agarrar. E ele diz, então... larguem-me que eu vou, agarrem-me se não o mato. Epá, mas ninguém está agarrado, então larguem-me que eu vou. E não passam disto, quer dizer, há aqui um empate que tem a ver também com as negociações que estão a existir, e bem, o que a Rússia quer é relativamente compreensível do ponto de vista russo, mas é incompreensível do ponto de vista europeu. Quer dizer, a Rússia quer continuar a ter o seu...
esfera de influência.
Exato. O seu perímetro, o seu perímetro que vai da Bielorrússia, Ucrânia, não sei o quê, por ali fora. É, já invadiu a Crimeia, que já ninguém se lembra. Isto é compreensível do ponto de vista do Império Russo e da cabeça do Putin. Mas não pode ser admissível pela Europa, mais ainda que pelos Estados Unidos. E pela Europa, sobretudo. Europa, Polónia, países bálticos, Hungria, Bulgária e aqueles países que foram da esfera de influência da antiga União Soviética. E, portanto, eu acho que isto tem tudo para dar mal. Mesmo que a ideia de Putin não seja mais do que isto, e manter esta pressão, mesmo que a ideia de Biden também não seja muito mais do que isto, isto tem tudo para dar mal. Porque é daquelas situações de um equilíbrio muito instável, em que, como dizia o velho Mao Tse-Tung, uma faísca faz incendiar a pradaria.
Pronto, esperemos que não haja faísca. O que Putin pretende, evidentemente, seria uma declaração do Ocidente a dizer que a NATO renuncia,
claro,
em definitivo, à entrada, ou, enfim, não admitirá nunca a Ucrânia, exatamente. Mas isso é inaceitável.
Mas a NATO não pode ceder essa pressão. Não é?
Isso é inaceitável.
Não,
inaceitável.
Claro que é.
Mas isso também não é um motivo para se desencadear uma guerra na Europa, no fundo, não é? E, portanto, é preciso haver aqui uma saída airosa para ambas as partes, e nestas coisas tem que se deixar sempre uma porta semicerrada.
É verdade, José Alberto, mas o problema não é a pressão que possa fazer a Alemanha ou que possa fazer o Reino Unido, já nem está dentro da União Europeia, mas sim, faz parte da NATO, claro. E a Noruega, enfim.
Mas Boris Johnson está em maus lençóis.
Sim, e isso também às vezes contribui para determinados fatores. Agora, não é isso, é a pressão dos países do leste da Europa.
Claro, pois.
Essa pressão é brutal. É brutal. Quer dizer, não... e depois, dentro da própria Ucrânia, digamos que há a parte oriental onde eles são russos.
Exato, e estão favoráveis a isto.
E são favoráveis a isto. Que é ali em Donetsk e essas coisas.
Exato.
Todas. E depois há a parte de Kiev e mais coisas, onde eles são ucranianos. Quer dizer, e portanto, nós estamos ali com uma coisa que é... Para mim é uma situação muito fluida, e esta situação de pandemia e de incerteza e de inflação e disso tudo, no geral tudo isto se conjuga para não pronunciar nada de bom também no domínio da racionalidade da relação entre as nações.
Muito enfim, bem. Vamos. Henrique Monteiro, José Alberto Lemos e Nuno Botelho, mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt, também na plataforma Popcasts, é a plataforma agregadora dos podcasts do Grupo Renascença, e claro, na sua plataforma favorita generalista, seja ela o Spotify, o iTunes, o Google Podcast, o Listen Notes e outras. Continuação de um bom domingo.
Conversas Cruzadas.